Alô amigos, a Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui no streaming, no síncrono, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. E também na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Os relatórios de recepção para os amadores da onda curta são confirmados sempre com o QSL versão eletrônica. Para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. Em nosso website, em www.rai.com.ar, vocês poderão acessar toda a nossa programação, não apenas em português, além de acompanhar, é claro, ao vivo as nossas transmissões. O programa desta segunda-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também hoje estaremos falando questões de ciência e ambiente, também novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, como foco colocado sempre em nosso país e em nossa região. Também temos hoje um comentário para um autor de algumas músicas muito tradicionais e queridas pelos argentinos. Estaremos falando hoje no poeta Héctor Pedro Blomberg, autor de vários clássicos do repertório de tango daqui do nosso país. E chega de tanta introdução, já com acompanhamento hoje na operação de Sérgio Bosco, passemos então para as informações. A Argentina registra segundo superávit mensal após corte de gastos, mas sofre com pobreza e inflação. A Argentina registrou um superávit fiscal primário de 1,45 bilhão de dólares em fevereiro, segundo informou o ministro da Economia do país, Luiz Caputo, na última sexta-feira. Esse foi o segundo mês consecutivo do superávit no país após anos de déficits regulares. Na tentativa de controlar a inflação elevada, o presidente ultraliberal, Javier Milei, implementou medidas acordadas com o Fundo Monetário Internacional, com o qual o país tem em andamento um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a Argentina sofre com pobreza e inflação altíssima. O Instituto Nacional de Estatística e Censos informou que a inflação subiu 13,2% em fevereiro. Como resultado, o aumento dos preços chegou a 276,2% em 12 meses. Os novos dados do índice de preços também consolidam a posição da Argentina como o país com a pior inflação do mundo. O cenário tem prejudicado o poder de compra e aumentado a pobreza na população, que alcança 45% dos argentinos, segundo dados oficiais.
Es el ministro de Economía, Luis Caputo, que a través de sus redes habla de estabilidad financiera y dice que las cuentas del Estado Nacional dejaron un saldo positivo por segundo mes. El funcionario ha remarcado en el mensaje que es uno de los objetivos principales del presidente Milei. El titular del Palacio de Hacienda ha asegurado además que la variación interanual de los ingresos totales fue de menos de 3.6, mientras que la caída del gasto primario se ubicó en el 36.4. En el primer bimestre del año se acumuló una variación real de los ingresos de menos 2.5, mientras que las erogaciones reales que descuentan la inflación bajó el 38%.
Casos de dengue na Argentina chegam a 120 mil e 79 pessoas já morreram. A intensa chuva da semana passada na maior parte do país deve gerar uma proliferação de Aedes aegypti, acelerando a curva de contágios. O aumento de casos de dengue na Argentina é consequência de uma combinação de fatores climáticos com crise econômica, que deixa 6 de cada 10 argentinos na pobreza. Diante da pressão social para que a vacina contra a doença seja distribuída de forma gratuita, o governo argentino, ao contrário da evidência científica, põe em dúvida a efetividade da vacina. A reportagem, na sequência, é da Rádio França Internacional.
Linha Direta.
Patrícia Moribe.
A Argentina vive a maior onda de casos de dengue de sua história, mas o número de casos ainda não chegou ao pico. A intensa chuva desta semana, na maior parte do país, deve gerar uma proliferação de Aedes aegypti, o mosquito da dengue. As próximas semanas, portanto, devem agravar o quadro. O aumento de casos de dengue na Argentina é consequência de uma combinação de fatores climáticos com aumento da pobreza. O efeito El Niño somou-se ao aquecimento da temperatura, enquanto a crise econômica deixou 6 em cada 10 argentinos pobres. Tudo isso aumentou a pressão social para que a vacina contra a doença seja distribuída de forma gratuita, como foi a vacina contra a Covid. Mas o governo argentino não vai atender a demanda e, ao contrário da evidência científica, até questiona a efetividade da vacina. Vamos conversar a respeito com Márcio Rezende, correspondente da RFI na Argentina. Márcio, qual é a dimensão desse recorde de contágios de dengue na Argentina?
Olha, a Argentina chegou a mais de 95 mil casos. São 95.705 pessoas contagiadas até agora. Só com esse número, já se pode afirmar que os casos bateram um recorde histórico. Comparado com o mesmo período do ano passado, o número de casos aumentou 1.820%. Mas é ainda pior. Esse número de 95 mil casos está defasado. É o que foi processado até 2 semanas atrás. E como aumenta mais de 15 mil casos por semana, a Argentina já deve estar com mais de 130 mil casos, número registrado em todo o ano de 2023. Ou seja, só até agora, a Argentina já superou todo o ano passado, o pior ano da história em infecções de dengue. Tem um número ainda mais contundente. Na província de Buenos Aires, onde vivem cerca de 40% da população, o número é de 35.000%. Passou de 40 a quase 14 mil. Nestes 2 primeiros meses do ano, foram 58 mortes. O mais provável é que março termine com mais de 65 mortes, o número registrado em todo 2023.
E qual é a tendência agora que o verão vai chegando ao fim, Márcio?
Olha, o verão pode chegar ao fim, mas o pior ainda está por vir. Até a semana passada, a previsão era que a crista da onda de contágios acontecesse ao longo das próximas semanas, até meados de abril. Mas tudo se acelerou nesta semana e a curva de contágios deve ser ainda maior. Isso porque nos últimos 3 dias choveu torrencialmente em boa parte do país. Choveu o dobro do que se esperava para todo o mês de março, um mês chuvoso. Com isso, o que deve acontecer na semana que vem é uma proliferação de Aedes aegypti, um mosquito da dengue. Eu conversei com um dos maiores especialistas da América Latina, o Dr. Roberto Debag, vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Vacinologia. Sobre esse aspecto da queda das temperaturas com o final do verão, o Dr. Debag me explicou que as mudanças climáticas alteraram o ciclo de contágios. A temperatura cai muito na Argentina a partir de abril e maio. Bom, caía. Nos últimos anos, com o aumento da temperatura global, os invernos têm sido pouco rigorosos e a epidemia tornou-se contínua, sem interrupção no inverno. Para se ter uma ideia, na Terra do Fogo, no extremo sul do continente e do planeta, as temperaturas são baixas mesmo no verão. Neste ano, já foram registrados 386 casos na Terra do Fogo.
Márcio, existe algum fator para explicar esse aumento recorde na Argentina?
Ah, sem dúvida, o aumento exponencial da pobreza. O aumento de casos de dengue na Argentina é consequência de uma combinação de fatores climáticos com o aumento da pobreza. O Dr. Roberto Debag me explicou que a dengue é uma doença que afeta os mais pobres devido à falta de saneamento básico, à proximidade de lixos a céu aberto e à dificuldade de acesso à saúde. E a crise econômica deixou até agora 6 de cada 10 argentinos pobres. O aumento da pobreza na Argentina foi causado pela elevada inflação, a mais alta do mundo, combinada com salários estagnados. Eu conversei com Eduardo Donça, pesquisador do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. O especialista me contou que a pobreza estava em 44,7% em setembro, passou a 49,5% em dezembro e em janeiro pulou para 57,4% e em fevereiro deve ter ficado acima de 60%. A indigência passou de 10% a 15%.
E, Márcio, qual tem sido a resposta do governo a essa onda de dengue?
Bom, com toda essa onda de contágios, aumentou a pressão social para que a vacina contra a dengue seja distribuída de forma gratuita, como foi a vacina contra a Covid. Mas o governo do presidente Javier Milei nega esse pedido e até pôs em dúvida a efetividade da vacina contra a dengue. Justificou que, devido a essa dúvida, não pretende incluir o imunizante no calendário de vacinação da Argentina, decisão que tornaria a vacina gratuita. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse que a Organização Mundial da Saúde indicou que não há evidência suficiente sobre a efetividade da vacina, mas os especialistas negam essa informação. O doutor Roberto Debag me disse que o governo deveria vacinar nas regiões onde há maior surto de dengue, justamente conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde, porque a vacina demonstrou eficácia de 80% na redução da doença e de 90,5% de redução na probabilidade de hospitalização.
Obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI na Argentina.
Continuamos agora para o Brasil, onde depoimentos de militares à Polícia Federal mostra a arquitetura da tentativa de golpe. Em depoimentos à Polícia Federal na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, os ex-comandantes do Exército e da Marinha, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Almeida Baptista Júnior, confirmaram que o presidente Jair Bolsonaro lhes apresentou em mais de uma ocasião propostas de minutas e decretos golpistas para se manter no poder. Ambos afirmam que rechaçaram as propostas.
Depoimentos de militares colhidos pela Polícia Federal mostram a arquitetura da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022, no qual o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu como vencedor. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo de 27 depoimentos de militares, assessores e aliados de Bolsonaro no inquérito que investiga a tentativa de golpe. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, disse à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou pessoalmente, em uma reunião no Palácio do Alvorada, a suposta minuta do decreto que consumaria o golpe de Estado. O general afirmou que o texto foi lido pelo ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, e que o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também estiveram presentes. Ele disse que Bolsonaro apresentou a proposta de uso de decreto de garantia da lei da ordem, estado de defesa e estado de sítio por causa do resultado do processo eleitoral vencido pelo atual presidente Lula. O general Freire Gomes disse que deixou claro para o ex-presidente que o Exército não participaria da implementação desses institutos para reverter o processo eleitoral. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, confirmou a realização desta reunião e disse ter se manifestado também contra o golpe. O único que teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro foi o então comandante da Marinha, Almir Garnier. Garnier compareceu para depoimento na PF em fevereiro, mas preferiu permanecer em silêncio. Batista Júnior ainda contou que o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, também apresentou a suposta minuta de golpe para conhecimento e revisão dos comandantes das três forças. O tenente-brigadeiro ainda afirmou que o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno, ficou atônito com a informação de que a aeronáutica não iria aderir a uma virada de mesa. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que também já foi comandante do Exército, preferiu ficar em silêncio no depoimento à PF. O ex-comandante da aeronáutica disse até que Freire Gomes, que dirigiu o Exército, ameaçou prender Bolsonaro caso levasse adiante uma tentativa de golpe. Batista Júnior também teria alertado Bolsonaro de que não havia fraude nas urnas, já que os representantes da aeronáutica na Comissão de Fiscalização das Eleições do TSE não encontraram nenhum problema no primeiro e no segundo turno. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, no qual Bolsonaro disputou as eleições de 2022, disse que discordava da hipótese de fraude nas urnas eletrônicas. Costa Neto ainda teria orientado a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso, ideia defendida pelo ex-presidente da República. O presidente do PL ainda disse que sofreu pressão de deputados e de Bolsonaro para ajuizar uma ação questionando as eleições após o vazamento do relatório de um instituto contratado pelo partido para auditar as eleições. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gésio Passos.
Continuamos no Brasil, onde uma nova onda de calor afeta o país. O último fim de semana do verão foi de temperaturas elevadas em vários estados do Brasil, reflexo da nova onda de calor que atinge parte do país. O estado do Rio de Janeiro está no alerta amarelo, com temperaturas 5 graus centígrados acima da média, por 2 a 3 dias consecutivos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital carioca, a sensação térmica foi superior aos 50 graus centígrados, o que levou a população a lotar as praias da cidade.
Uma nova onda de calor atinge o Brasil e as temperaturas escaldantes ao longo do fim de semana levaram os moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo a buscar refúgio em praias e parques. A capital fluminense bateu um novo recorde de sensação térmica neste domingo, com 62,3 graus Celsius em Guaratiba, segundo informações do Alerta Rio, que faz a medição desde 2014. As emblemáticas praias de Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas. Já em São Paulo, os moradores recorreram a parques e praças em busca de um refresco. Com temperaturas acima dos 34,3 graus, a capital paulista tem renovado os recordes de calor para o mês de março, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
Não, antigamente não tinha um calor desse, né? Agora mudou bastante, de uns tempos para cá.
Eu acho que em São Paulo é bem difícil, porque não tem árvore, não tem verde, aí é o calor que absorve do chão, né? Então vai subindo o calor, é calor que vem de cima. É, parece que a gente está numa panela, né, eu acho, fritando.
É ventilador, né? Em casa e no trabalho é ventilador na cara e não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Porque se hidratar muito, tomar muita água durante o dia e suportar, porque bom, vou dizer que não é, cara.
O Brasil enfrenta sua terceira onda de calor em 2024, um fenômeno que se torna cada vez mais comum e ocorreu 9 vezes no ano passado. A onda de calor se caracteriza quando há, durante alguns dias, um aumento de 5 graus na temperatura em relação à média mensal.
Voltamos à Argentina, que lembrou ontem o novo aniversário do ataque à embaixada israelense. Em 17 de março de 1992, um ataque destruiu o prédio que abrigava a embaixada de Israel aqui em Buenos Aires, no bairro de Retiro. No ataque, 29 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas. Martin Goldberg, um sobrevivente do ataque brutal à embaixada de Israel, relembrou o trágico evento de 1992, pelo qual ninguém até hoje foi condenado. A reportagem é da TV Pública Argentina.
A pesadilla foi um 17 de março de 1992. Hace 32 anos. Voló la embajada de Israel en la Argentina. Muertos, heridos y una bisagra internacional que abre incluso dolorosamente lo que después fue la voladura de AMIA. El 17 es domingo, se ha decidido recordar, evocar, condenar el atentado el próximo lunes, pero vamos a compartir con ustedes este informe.
El recuerdo de Martín es claro, el dolor aún se siente.
Y no sé cuántos minutos pasaron, porque ahí te pasa la vida en segundos. yo toqué mi cuerpo, vi que tenía mis dos pies, mis dos manos, miré, dije, ¿puedo ver? O sea, ¿tengo visión? Bueno, salí y cuando salí, creo que entré en shock porque no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Y se veían chiquitos saliendo del jardín de infantes con los guardapolvos todos manchados con sangre. Adultos mayores que vivían en el asilo, que estaba enfrente al lado de la iglesia también, a los gritos, gente lastimada en pedazos o camillas improvisadas y pedazos de cuerpo de nuestros compañeros que estaban tirados por el piso, por el arroyo. Era una cosa...
No hay condenados por el atentado que en 1992 manchó de sangre y terror a la Argentina. Recordar lo que pasó, contarlo y honrar a las víctimas es parte del compromiso de vida de Martín.
Y 32 años después de estar acá y saber que no hay una persona detenida que haya pagado por esto, duele mucho. Vuelve a matar a las 29 personas y nos vuelve a lastimar a los más de 300 heridos que fuimos víctimas de este atentado terrible. Duele muchísimo. Seguimos pidiendo justicia, por eso es fundamental y nuevamente agradezco a la televisión pública por este espacio. Es fundamental hablar sobre esto porque el olvido vuelve a generar y a realizar el atentado. Entonces este atentado no fue contra Israel, fue contra toda la Argentina, contra todas las personas de bien que vivimos en este país. Por eso es fundamental que quien tiene que investigar, no importa que pasaron 32 años, se siga investigando, se siga buscando a los culpables para que esto no vuelva a pasar.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
RAI, Argentina, vers le monde.
RAI, Argentina, to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentina, al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Iniciamos o segmento destinado a novidades, à ciência, tecnologia e ambiente aqui na Rádio Argentina ao Mundo com a informação de uma carta de 68 cientistas, todos eles ganhadores do Prêmio Nobel, uma carta dirigida ao presidente da Argentina. Em carta conjunta enviada ao presidente Javier Milei, 68 vencedores do Prêmio Nobel em diferentes áreas disseram que a ciência está à beira do precipício na Argentina após o atual governo anunciar cortes no setor da ciência e da técnica. Como parte dos pacotes de cortes de gastos anunciados pelo presidente desde que ele tomou posse aqui em dezembro, Javier Milei reduziu drasticamente bolsas de estudos para estudantes e pesquisadores e congelou a maioria dos programas de pesquisa estatais argentinos. Isso causará a destruição de um sistema que levou muitos anos para ser construído e que exigiria muitos mais para ser reconstruído, afirmaram os cientistas na carta. O documento foi entregue a Javier Milei e divulgado pelo químico britânico Richard Roberts, vencedor do Nobel de Medicina de 1993. Como parte do seu plano de redução do déficit fiscal, o governo de Javier Milei manteve para 2024 o mesmo orçamento que o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET, teve em 2023. No entanto, como mencionamos hoje, a inflação interanual do país esteve na casa dos 273%. O valor atualmente levará o CONICET à falência, alertaram os cientistas. Tememos que a Argentina esteja abandonando seus cientistas, estudantes e futuros líderes da ciência. Nos preocupa que a dramática desvalorização dos orçamentos do CONICET e das universidades federais reflita não só uma dramática desvalorização da ciência argentina, como também uma desvalorização do povo argentino e do futuro da Argentina, afirmaram os ganhadores do Prêmio Nobel. Eles também pontuaram preocupação com a eliminação do Ministério da Ciência e Tecnologia, a demissão de funcionários administrativos do CONICET e outros institutos em todo o país, além do encerramento antecipado de muitos contratos a partir do próximo mês. A carta também enumera as contribuições de cientistas argentinos em diversos temas da ciência e destaca que todos esses avanços foram consequência do apoio governamental à pesquisa básica. O governo argentino, na pessoa do seu porta-voz, Manuel Adorni, rejeitou as críticas e respondeu do seguinte modo.
Por último, el gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El gobierno nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina.
E continuamos agora no Rio de Janeiro, que terá um memorial às vítimas de Covid-19. O objetivo do projeto é provocar a reflexão sobre a importância do conhecimento e da ciência atreladas a uma política de bem-estar social e de combate às desigualdades.
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a criação de um memorial às vítimas de Covid-19, que matou mais de 700 mil brasileiros. O local escolhido, de acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, é o Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. O objetivo do projeto é provocar a reflexão sobre a importância do conhecimento e da ciência atreladas a uma política de bem-estar social e de combate às desigualdades. Durante o anúncio do memorial, a ministra ressaltou que, apesar da doença ter sido superada como emergência sanitária, ainda continua sendo um problema de saúde pública.
O Brasil teve 11% das mortes em todo o mundo, tendo próximo de 3% da população. Neste momento, nós reafirmamos a importância do não esquecimento e a construção do memorial virá junto com uma política de memória em todo o país para aprender e construir um futuro de cuidado com a população, como nos prepararmos para futuras emergências, como unirmos o Brasil e reconstruirmos essa capacidade do SUS que foi tão valioso no enfrentamento.
O memorial deve abrigar, em suas instalações, uma exposição de longa duração que relate episódios marcantes da pandemia, desde as primeiras notícias ao lockdown, os estudos científicos para o conhecimento do vírus e as mortes, mas também os momentos de êxito, como a produção das primeiras vacinas e ações de solidariedade. O anúncio foi feito durante a abertura do Seminário para a Concepção e Criação do Memorial da Pandemia da Covid-19, que acontece nesta segunda e terça-feira no Palácio Itamaraty, em Brasília, exatamente 4 anos após o decreto de estado de pandemia em relação ao coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O objetivo do seminário é promover um debate entre especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas que atuaram no combate ao negacionismo e às fake news durante a pandemia. Entre os participantes estão o médico Drauzio Varella e a antropóloga e historiadora Lilian Schwartz, recém-eleita nova imortal da Academia Brasileira de Letras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E ficamos no Brasil porque mulheres da etnia Tupinambá criam produtos inovadores à base de mandioca no Pará, norte do Brasil. De vinho artesanal a molho shoyu amazônico, a associação resgata e atualiza os saberes ancestrais.
Composta por cerca de 40 famílias da comunidade de Surucuá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, uma associação coordenada pelas irmãs Mariane Chaves e Raquel Tupinambá tem resgatado os saberes ancestrais, aliados à inovação e tecnologia para a produção sustentável. É o que explica Mariane Chaves, coordenadora da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós, a AMPRAVAT.
Trabalhamos de forma coletiva, através dos puxiruns, onde reunimos principalmente as mulheres para fazer a produção e o beneficiamento dos produtos. Trabalhamos com os derivados da mandioca, principalmente a farinha amarela, a goma de tapioca, o carimã, os beijus, o tucupi preto, que deriva a partir do tucupi amarelo, que é o sumo da mandioca. Também trabalhamos com geleias de frutos daqui da região, molhos e caldas de molhos de cogumelo nativos da floresta amazônica.
A associação tem em sua maioria mulheres indígenas agroextrativistas, que para além da produção, participam também de cursos de formação e garantem o fortalecimento da autonomia feminina na região.
São as mulheres que são as responsáveis pela alimentação familiar, então elas precisam ter essa conexão com a floresta, com a produção do alimento, principalmente na questão da qualidade, não pensando apenas na geração de renda, mas na segurança e soberania alimentar da sua família. Então, esse é um dos nossos principais objetivos, organizar a produção, gerando renda para as famílias e levando autonomia para as mulheres.
Raquel Tupinambá, filha da comunidade Mestre em Botânica, está por trás da inovação de produtos à base de mandioca, principal alimento beneficiado pela associação. As mulheres produzem desde o vinho de mandioca chamado maniwara até o aclamado tucupi preto, batizado de manibé, e conhecido como shoyu da Amazônia. Ele pode ser consumido em saladas, peixes e frangos, mas com um sabor característico amazônico.
Tem alguns produtos com destaque, que um deles é o tucupi preto. Ele vem do tucupi amarelo, que é o suco da mandioca. Então, o que que faz para que o tucupi preto, né, se torne esse produto diferente? É um processo de cozimento que é muito mais demorado. Então, vai havendo uma redução aí do tucupi. E a gente tem um produto, um alimento muito maravilhoso. Um sabor diferente, uma coloração diferente, que a gente se utiliza dele, passa a utilizar ele como um tempero, que ele faz parte da nossa culinária, né? Desde muito tempo a gente se utiliza dele para fazer algumas comidas. Eu destaco aqui o arubé, que é uma comida que é ancestral, e a gente passa a também a comercializar ele para fora, né? Aqui na região de Santarém, nas regiões do estado do Pará e também no Brasil. E é um produto que é produzido por outros povos indígenas, ele é feito, né? É da nossa cultura indígena, então vários outros povos na Amazônia produzem também o tucupi preto.
Com uma unidade de beneficiamento da mandioca em fase de construção na comunidade, a associação vai além e, mais do que a geração de renda, a organização coletiva e os produtos chamam a atenção para a riqueza e importância da defesa das matas, das florestas e do rio Tapajós.
Raquel Tupinambá reforça ainda o papel de enfrentamento à emergência climática e o fortalecimento da cultura indígena por meio da produção.
A relação entre humanos e floresta, ela é necessária para a nossa existência enquanto população humana vivendo no planeta. A gente precisa ter essa boa relação para que a gente continue existindo. Então, os povos indígenas, eles sempre souberam disso. E aí a gente tem hoje essa oportunidade de passar a valorizar esse olhar, essa cosmovisão, o modo de vida indígena. Então, é muito nesse sentido que nós temos trabalhado aqui no meu território, junto com as mulheres, pensando esse enfrentamento à emergência climática, à destruição, né, da nossas vidas, das florestas, dos rios, e, ao mesmo tempo, o empoderamento das mulheres, do povo, fortalecendo a nossa cultura.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E encerramos com informação meteorológica, porque El Niño enfraquece, mas os impactos continuam. Os próximos meses continuarão sendo marcados por eventos climáticos extremos. Secas observadas no sul de Angola e no norte do Brasil devem persistir. Temperaturas acima do normal são previstas em quase todas as áreas terrestres entre março e maio.
O El Niño de 2023-2024 atingiu o pico como um dos 5 mais fortes já registrados. O fenômeno climático está enfraquecendo gradualmente, mas continuará impactando o clima global nos próximos meses, alimentando o calor aprisionado pelos gases de efeito estufa das atividades humanas. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, temperaturas acima do normal são previstas em quase todas as áreas terrestres entre março e maio. Uma nova atualização da agência diz que há cerca de 60% de chance do El Niño persistir de março a maio e 80% de chance de condições neutras de abril a junho. O cientista climático da OMM, Álvaro Silva, considera a possível transição para a neutralidade uma boa notícia, mas ressaltou que os impactos associados com o fenômeno continuarão. Ele citou alguns países que devem ser afetados, incluindo Angola e Brasil.
Bem, nesta fase pós-pico, como dizia, alguns dos impactos que foram observados em algumas regiões vão continuar, vão persistir, sobretudo na região da África mais sul, países como Zimbábue, Botsuana, Namíbia, partes de Angola, do sul de Angola, que vão continuar a ter situação de precipitações menos abundantes do que o normal. Tivemos, de facto, também uma seca bastante severa e persistente no norte do Brasil, na Amazónia e também em outros países do norte da América do Sul. Isto teve, com certeza, um contributo significativo do El Niño, mas hoje em dia é também preciso perceber que o El Niño já não é apenas um fator único no estabelecimento de alguns efeitos que verificamos nestas regiões.
O especialista ressaltou que a mudança climática está acelerando e desempenha cada vez mais um papel significativo em eventos extremos. O El Niño ocorre em média a cada 2 a 7 anos e normalmente dura de 9 a 12 meses. É um padrão climático natural associado ao aquecimento da superfície do Oceano Pacífico Tropical, Central e Oriental. Ele influencia os padrões climáticos e de tempestades em diferentes partes do mundo. A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que todos os meses desde junho de 2023 estabeleceram um novo recorde mensal de temperatura e 2023 foi de longe o ano mais quente já registrado. Ela afirmou que o El Niño contribuiu para essas temperaturas recordes, mas os gases de efeito estufa que retêm o calor são inequivocamente os principais culpados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, esse é o Chutier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in Diverse.
RAI, Argentina al Mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina al Mundo. E falamos hoje no nascimento do poeta e escritor Héctor Pedro Blomberg. O poeta, que lembramos hoje no seu aniversário, nasceu aqui em Buenos Aires em 1890. O seu pai era argentino e a sua mãe, uma conhecida escritora paraguaia, que incentivou a vocação do filho para a poesia. Embora tenha estudado direito, logo ele abandonou a universidade para se dedicar às viagens e a escrever. e logo ele se destacou como jornalista, como poeta e, em particular, quando começou a recuperar histórias do período da história argentina de 1830 a 1850, anos em que a Argentina ainda vivia em meio a guerras civis que dividiam a população entre os chamados unitários, que defendiam a ideia de um governo central forte, liderado por Buenos Aires, e aqueles que se chamavam federais, que se opunham à hegemonia de Buenos Aires. Em 1925, Héctor Pedro Blomberg conheceu um famoso cantor da época, Ignacio Corsini, e esse cantor, que havia começado a cantar música folclórica e mais tarde se dedicou ao tango, se interessou pelos poemas que Blomberg escrevia e o colocou em contato com um compositor, Enrique Maciel, que durante anos musicou os poemas de Blomberg, os quais, estreados por Ignacio Corsini, se tornaram imediatamente grandes sucessos. Entre eles está La Pulpera de Santa Lucía, uma canção com ritmo do que aqui chamamos de vals criollo, que ouviremos a seguir na voz, é claro, do mencionado Ignacio Corsini.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador más horquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador más horquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete Arzentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos no espaço dedicado a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos com a homenagem que foi desenvolvida aqui no Obelisco de Buenos Aires ao criador de Dragon Ball. A morte de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, causou grande pesar entre os fãs. E desde a morte do autor, faz já alguns dias, mensagens de condolências inundaram as redes. Tanto nas vozes de artistas renomados, quanto nas de outros fãs anônimos, milhares de postagens destacaram a importância da história em quadrinhos. Mas uma iniciativa, nascida aqui na Argentina, foi tão surpreendente que chegou até mesmo às telas dos noticiários no Japão. Diante da triste notícia da morte de Toriyama, devido a um hematoma subdural, logo foi organizada uma reunião nas redes que ocorreu no domingo 10 de março, aqui no obelisco da cidade de Buenos Aires. A intenção era celebrar o legado do cartunista e a sua obra mais importante, Dragon Ball. Assim, no horário marcado, milhares de homens e mulheres, fãs de Goku, Vegeta e companhia, se reuniram no cruzamento das avenidas Corrientes e 9 de Julho, o cartão postal da capital federal argentina. Nas imagens da comemoração, que rapidamente se tornaram virais, é possível ver a presença de um público de todas as idades, muitos deles vestidos com camisetas ou fantasiados como alguns dos personagens da saga. A atmosfera foi de alegria, respeito e amor por essa ficção. E embora tenha havido outras reuniões semelhantes em outros lugares, no Chile, por exemplo, a multidão que se reuniu aqui em Buenos Aires logo atraiu a atenção de outros países ao redor do planeta. E surpreendentemente a notícia chegou até mesmo programas de notícias no Japão. Na sequência escutamos pessoas que participaram desta manifestação em homenagem ao criador.
Y la verdad que sentí dentro de la comunidad mucha tristeza también por mi parte. Un día en el que me llegaron muchos mensajes por stories que yo compartí de toda gente que estaba en la misma. Y dije, bueno, transformemos eso en algo lindo. Bueno, después propuse, vamos a hacer una Genkidama, que es... Una Genkidama es, dentro del mundo de Dragon Ball, una energía que se crea a partir de mucha gente. Y entonces me pareció lindo poder hacer eso.
Superarse, seguir adelante, siempre no rendirse, pelear. Siempre es más que nada eso. Después, bueno, la amistad, el compañerismo, todo enseña muy buenas cosas.
Nos dejó todo esto aquí la Toriyama. Por más que no sea cercano a nosotros, en familia, en amistad, es parte de nuestra familia por la enseñanza y por todo lo que nos dio en Dragon Ball.
El Dragon Ball representa, más allá de ser un manga, un anime que se basa principalmente en las peleas, yo creo que aporta mucho en el tema cultural, el tema de la valentía, la superación, la amistad. Tiene muchos mensajes lindos, Toriyama, supo aprovechar todo eso, plasmarlo en su obra. En un momento fue muy criticado por el tema de la violencia, incluso lo trataban de satanista, pero aún así, hoy en día, año 2024, sigue presente Dragon Ball, va a seguir estando presente más allá de nuestro paso. Yo creo que incluso nuestros nietos van a conocer a Goku.
La Genkidama es la energía que Karoto reúne de todos los seres vivos del planeta. Y así, aquí todos juntos, le rendimos nuestra energía al gran Akira Toriyama en el cielo que resplandece a su alrededor.
E com Carmina Burana, o Teatro Colón propõe uma festa para abrir a sua temporada. O Teatro Colón de Buenos Aires inaugurou a sua temporada de 2024 com a popular obra Carmina Burana, numa proposta que reúne todos os conjuntos estáveis do teatro em uma grande produção coreografada pelo artista argentino Mauricio Weinroth. A obra, originalmente concebida como uma cantata, foi reinterpretada por vários coreógrafos ao longo dos anos. A obra teve a sua estreia no Teatro Colón no dia 17 de março, com a participação de dançarinos clássicos, com apresentações adicionais planejadas para o anfiteatro do Parque Centenário, que é um espaço público da capital federal argentina. O coreógrafo argentino Maurício Weinroth conta a seguir como surgiu a ideia de encenar Carmina Burana no Teatro Colón e explica o seu foco na música e no ritmo, em vez de seguir a narrativa dos textos.
Me siento orgullosa y feliz de poder presentar una oferta cultural tan variada, del cual el Colón representa este enorme ícono, no solamente de los porteños, sino de todos los argentinos, con una temporada de excelencia, como nos tiene acostumbrados. Carmina Burana va a estar también en el anfiteatro del Parque Centenario al aire libre, ahora el 30 de abril, dentro de esta programación que estamos haciendo de acercar a los barrios la oferta cultural.
Nunca me imaginé que iba a volver como el Ave Fénix y nada menos que estrenando Carmina Burana, que es una obra realmente majestuosa, que se ha hecho muchísimo en Europa, la hice para el Ballet Real de Bélgica y en 2 años recorrieron toda Europa. Feliz de que esté en el Colón finalmente con orquesta y coro, como siempre la hago generalmente en todos lados.
Y abrimos con un homenaje también a los grandes actores, artífices de este teatro, que son sus cuerpos artísticos. Por primera vez en la Argentina veremos una de las músicas más populares de la historia del último siglo, Carmina Burana, de manera integral, con el ballet, con la orquesta, con el coro estable, con el coro de niños. Era una apuesta realmente. Quedan muy pocas entradas y hay algunas muy accesibles, así que apúrense que por ahí pueden conseguir uno de los grandes eventos del año.
Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E agora já de encerrarmos este encontro em português, que como sempre foi realizado com muito prazer aqui transmitindo ao vivo no Síncrono em www.rae.com.br, onde vocês poderão acompanhar e acessar a qualquer momento os nossos programas, todos eles em todas as nossas línguas de trabalho atuais. Também lembrem que podem sintonizar a WRMI, que nos retransmite pela onda curta, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras, em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, e nos acompanhou na operação técnica Sérgio Borco. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Um muito bom dia e até amanhã.